Sejam todos bem-vindos à TV Câmara. Hoje é quinta-feira, dia 22 de setembro de 2022. Tem início agora a 56ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Acompanhe nossos canais oficiais. Lá postamos diariamente tudo o que acontece aqui no Poder Legislativo. Na ordem do dia, um projeto de lei está em pauta, de autoria do vereador Rodson do Zé Milton. Para o uso da tribuna livre, Roberto Antônio Alves irá falar das políticas públicas dos âmbitos municipal, estadual e federal. Esta reunião está sendo transmitida em todos os nossos canais oficiais, Facebook, YouTube e site, e pelo canal 13 da TV Candidez. Desejo a todos uma ótima tarde de trabalho e para abertura oficial desta reunião, eu passo a palavra ao presidente da casa, vereador Eduardo Print Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 22 de setembro de 2022, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 56ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Josafá Anderson que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Solicito também do vereador Roger Viegas que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
A palavra do Senhor se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 8, tão somente o versículo 5. Quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Palavra do Senhor.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Esse direito implica na liberdade de mudar de religião ou convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. É o que consta o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, senhor presidente.
Obrigado, vereador Roger Viegas e vereador Josafá Anderson, pelas leituras dessa tarde. Coloque em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito o novo secretário, José Brás, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Leitura das correspondências do Executivo. Ofício CETRANS, gabinete número 1469-2022, Secretaria Municipal de Trânsito, Segurança Pública e Mobilidade Urbana, CETRANS, respondendo indicação de número CM1074-2022, de autoria do vereador Wesley Jarbas. Sem mais, senhor presidente.
Senhor secretário Zé Brás, solicito também a gentileza de fazer a leitura das proposições, indicações, requerimentos e moções de apoio, pesar também de repúdio.
Emenda de número 26/2022. Acrescenta o parágrafo 1º ao artigo 1º do projeto de lei número 180/2022. Autoria: vereador Ademir Silva. Projeto de decreto legislativo número 4/2022. Homologa relatório final da comissão parlamentar de inquérito instaurada, portaria número CM60/2022, alterada pelas portarias CM63/2022. 67/2022, 68/2022 e 76/2022. Autoria: vereador Josafá Anderson. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 142/2022. Declara de utilidade pública a beneficência associativa Danilo Elias, com sede e fórum neste município. Autoria: vereador Edson Souza. Projeto de lei ordinária do Legislativo número 143/2022, denomina Praça Hamilton Antônio Beirigo, a Praça 1, situada no bairro residencial Boa Vista, neste município. Autoria, vereador Edson Souza. Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal. Denomina Rua Maria Rodrigues de Carvalho, a Rua 16, situada no bairro residencial Boa Vista, neste município. Autoria, vereador Edson Souza. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 145/2022. Denomina Janete Terezinha Lopes Pereira, a Rua 1, no bairro Herminópolis, neste município. Autoria, vereador Rodrigo Caboja. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 146/2022. Fica instituído a Feira de Profissões no âmbito do município de Divinópolis e dá outras providências. Autoria, vereador Zé Brás. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 147/2022. Institui no âmbito do município de Divinópolis a Semana da Prevenção e Combate à Depressão Pós-Parto. Estabelece as diretrizes para conscientização quanto à prevenção, diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto no sistema de saúde do município de Divinópolis e dá outras providências. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1171/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja realizado urgentemente um patrulhamento na estrada do Buriti até a comunidade dos Paivas. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1172/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, uma operação tapa-buracos na Avenida Belém, próximo ao número 530, no bairro Vale do Sol. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1136/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de instalar sinais sonoro nos semáforos do município, especialmente localizado nas ruas centrais. Autoria, vereadora Lohana França. Requerimento de número 387/2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário de governo, juntamente com a secretaria competente, um relatório com as seguintes informações. Quantas fiscalizações foram realizadas no ano de 2022 nas linhas de transporte coletivo municipal? Extrato contendo a quantidade de fiscalizações, os dias, os horários e as linhas fiscalizadas. Relatório contendo informações sobre as medidas tomadas a partir das irregularidades encontradas nas fiscalizações pelos agentes de trânsito. Quantas notificações, advertências e ou multas foram aplicadas? Dias, horas e linhas que foram notificadas, advertidas ou tiveram multas aplicadas. Autoria, vereadora Lohana França. Requerimento de número 410/2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário de governo, juntamente com o secretário de saúde, as seguintes informações. Quais os motivos que justificam a demora no agendamento para retirada de medicamentos na farmácia municipal central? Na simulação abaixo, o prazo entre a solicitação e a efetiva retirada é de 18 dias. Autoria, vereadora Lohana França. Requerimento de número 411/2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário de governo, juntamente com o secretário de meio ambiente, as seguintes informações. Existe previsão para atualização do Código de Obras do município, lei número 1071/73, autoria, vereadora Lohana França. Moção de repúdio número 3/2022. Moção de repúdio à Prefeitura Municipal de Divinópolis, por ter realizado a pintura dos portões do ginásio poliesportivo Fábio Botelho Notini com a cor cinza, descaracterizando o grafite realizado no local pelos artistas do projeto Corra, Cores na Rua. Autoria, vereadora Lohana França. Indicação de número 1167/2022. Que seja encaminhado este ofício ao chefe do Poder Executivo, solicitando junto ao órgão competente que seja feita a drenagem pluvial no final da rua Pessegueiro, localizada no bairro Jardinópolis. Autoria, Rodson do Zé Milton. Indicação de número 1184/2022. Que seja encaminhado este ofício ao Poder Executivo, solicitando junto ao órgão competente que seja feita uma operação tapa-buracos na rua Pará, em frente à casa de número 93, bairro Vila Belo Horizonte, perpendicular à rua Ceará. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 1185/2022. Solicitando ao Executivo junto ao órgão competente que seja feito calçamento na Avenida dos Estados, entre a rua Itararé e Vera Cruz, bairro Icaraí. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 1148/2022. solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que estude a possibilidade de patrolar e cascalhar a rua Cecília Diniz Marques em toda a sua extensão, bairro Santo André. Vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1152 de 2022, solicitando ao Executivo, junto ao órgão competente, que seja promovida uma diligência à rua José Onésimo de Andrade, entre os números 1119 e 1141, bairro Vila Belo Horizonte. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 934 de 2022, solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar pavimentação poliédrica, calçamento da Travessa Bahia Minas, número 150, localizada no bairro Esplanada. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 935-2022, solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar estudos para determinar a pavimentação asfáltica da Avenida 23 de Novembro, bairro São João de Deus, em toda a sua extensão. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1030-2022, solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar a substituição de iluminação a vapor existente na rua Antônio Alves Paula Neto, em toda a sua extensão, localizada em Ermida. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1176 de 2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar a operação tapa-buracos nas seguintes ruas do bairro Jusa Fonseca. Rua João Dias, no trecho entre as ruas José Marcolino e Nigéria. Rua Maria Moura de Souza, no trecho entre as ruas Barcelona e Tailândia. Autoria, vereador Ney Burger. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador Zé Brás, pela leitura dessa tarde. Com o cancelamento do tribuno, passa a palavra para os vereadores e apresentação de relatórios finais de comissão. Passa a palavra ao vereador José Brás para relatório da Comissão de Saúde.
Esse relatório final é oriundo de um questionamento realizado pelo Ministério Público, na pessoa do Dr. Ubiratã, onde convocamos o secretário municipal de saúde, juntamente com a senhora Thais, que é a gerente da farmácia municipal. Ata da reunião da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Ciência. No dia 30 do mês de agosto de 2022, no plenarinho da Câmara Municipal de Divinópolis, perante a Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Ciência, representada pelo vereador José Brás Dias, presidente da comissão, e pela vereadora Lohana França, compareceram o secretário municipal de saúde, Alain Rodrigo Silva, a gerente de assistência farmacêutica, Thaís Santos Mendonça, e a diretora administrativa da interface jurídica, Sheila Salviano, para tratar os assuntos relacionados à assistência farmacêutica no município. Aberta a reunião, o presidente da comissão, José Brás, agradeceu a presença de todos e abordou os seguintes tópicos. Falta dos medicamentos na farmácia. O vereador José Brás questionou sobre a atual situação da falta de medicamentos nas farmácias básicas e na farmácia complementar, o que tem sido feito para solucionar o problema. Thaís Mendonça explicou a ocorrência do atraso na entrega de medicamentos por alguns fornecedores, a qual tem sido justificada pela falta de matérias-primas para a produção dos medicamentos, e que o setor jurídico tem tomado todas as providências cabíveis com a realização de notificação e abertura de processo administrativo para o cancelamento de atas com fornecedores que não respondem dentro do prazo estipulado. Adicionalmente, aponta que muitos medicamentos sequer são ofertados em pregão e até mesmo compra direta tem sido um desafio nesses casos. Com relação à falta de medicamentos na farmácia complementar, Sheila Salviano aponta o fato de se tratar de um menor número de pacientes e que torna a oferta pouco atrativa para os fornecedores, dificultando a compra. Lohana França menciona ainda sobre a falta global de certos medicamentos, o que tem afetado inclusive o sistema privado. Adicionalmente, fala da intenção de aderir a um consórcio para facilitar a adesão de atas de medicamentos, o que pode ajudar na aquisição dos mesmos. Lohana França pontua que a lista de medicamentos em falta no município é disponibilizada no site da Prefeitura, mas não alcança um grande número de pacientes que não possuem acesso ao site. Isso faz com que muitos pacientes se desloquem até as farmácias e fiquem nervosos com a ausência de determinados medicamentos. propõe uma maior divulgação desta lista, bem como os motivos das faltas para maior transparência para a população. Alan Rodrigo pontua sobre a possibilidade de uma linha de transmissão da lista de falta para as unidades de saúde, de forma que os pacientes tenham mais acesso a essa informação. Thaís Mendonça aponta que isso pode ser realizado, mas que é importante assaltar para os pacientes a ocorrência de flutuações no estoque dentro do período da divulgação da lista, o que pode ocorrer em divergências. Melhorias do atendimento da farmácia central. José Braz aponta a necessidade de melhorias do atendimento da farmácia central. Thaís Mendonça afirma que os profissionais da farmácia estão passando por treinamentos para melhor atender a população. Além disso, afirma que a descentralização dos medicamentos como componente especializado, os funcionários da farmácia central serão divididos para o atendimento de pacientes do componente básico municipal e do componente especializado, o que auxiliará na agilização. Thaís Mendonça também menciona que irão realizar contratos para novos funcionários, colaboradores para a farmácia central, a fim de garantir um atendimento mais ágil e humanizado para os pacientes. Lohana França pede previsão e é acordado com o secretário a data até 30 de setembro para a contratação de mais funcionários para o atendimento da farmácia central. Neste caso, como prestado na última prestação de contas pela Secretaria de Saúde, o secretário cumpriu com sua palavra, contratando mais 10 novos funcionários para a farmácia central. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, José Braz, pelo relatório da comissão. Passo a palavra agora aos vereadores para os seus pronunciamentos. O primeiro vereador inscrito é a vereadora Lohana França.
Permissão para falar sentada, presidente?
Fique à vontade, vereadora.
Obrigada, presidente. Primeiro, boa tarde a todos que nos assistem na tarde de hoje. Boa tarde aos colegas presentes aqui no plenário. Boa tarde também a quem nos assiste de casa. Pessoal, hoje a gente precisa falar sobre o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, que nós comemoramos ontem, dia 20 de setembro. Segundo o IBGE, nós temos mais de 40 milhões de brasileiros e brasileiras com deficiência no Brasil. E é preciso dizer a todos que deficiência, gente, não é doença. Então, para deficiência não existe cura. A gente está falando de algo que faz parte da pessoa, que faz parte da sua existência. E aqui em Divinópolis nós temos grandes lutas em relação às pessoas com deficiência. Cabe lembrar que o meu primeiro projeto aprovado, presidente, foi o projeto da carteirinha dos autistas. Hoje, a lei número 8.805, de 8 de abril de 2021. Nesse projeto de lei nós garantimos que as mães de crianças com autismo, adolescentes com autismo e também as pessoas com autismo na fase adulta teriam a permissão para passarem na frente em atendimentos burocráticos, filas, porque as crianças e os adolescentes com autismo não possuem aparência de deficientes. Então, muitas vezes, eles ficam impacientes com os barulhos, com as luzes, com as filas, e as mães passam por situações delicadas e eles não podem ficar esperando na fila. Então, é muito importante que seja usada a carteirinha para garantir esse benefício e que as crianças, adolescentes e as famílias com autismo no geral possam passar na frente, considerando suas peculiaridades. Mas apesar disso, presidente, a prefeitura enrolou de todas as formas possíveis. Chegou até a faltar plástico para eles imprimirem a carteirinha. É um amadorismo que impressiona a gente, ou talvez uma falta de percepção de prioridade. Além disso, a gente também conseguiu, através da nossa luta e da nossa fiscalização, garantir a ampliação do número de professores para crianças com deficiência. Eu denunciei à Prefeitura a vara de infância e juventude do Ministério Público, quando nós tínhamos 70 professores para professores especializados para crianças com deficiência, mas mais de 500 crianças com laudo no município. Todo o resto, gente, estava sendo atendido com estagiário. Hoje nós temos cerca de 250, chegamos a 300, e há nessa casa um projeto enviado pela Secretaria de Educação, que aprendeu com a situação, para que aumentemos para 400 o número de professores de apoio. Então é muito importante que essa casa apoie esse projeto, porque a gente tem que votar pela inclusão sempre. Além disso, uma das primeiras coisas que eu e a vereadora Ana Paula fizemos foi fiscalizar o transporte público na nossa cidade. E a gente viu que os elevadores da Transoeste estavam todos estragados dos ônibus. O que a gente percebeu? Que era mentira a versão que a empresa traz, já que a empresa diz que os elevadores quebram ao longo do dia devido às nossas ruas tão esburacadas. Mas a gente foi lá, não era nem 5 da manhã ainda. E os ônibus não tinham saído para funcionar. Ou seja, os ônibus já saem quebrados, com os elevadores quebrados da garagem da Transoeste. Mas mesmo assim, quando a gente mandou para a prefeitura não fez nada. Mesmo assim, essa casa e vários de vocês aprovaram 6 milhões para essa empresa. O diesel baixou. Será que o valor do subsídio vai baixar? Ou a gente vai continuar enfiando dinheiro público do IPTU do Divinopolitano para bancar uma empresinha que não cumpre o serviço dela e que trata tão mal nossas pessoas com deficiência? Pois é, eu não votei esse absurdo. Então, quem é deficiente, gente, sabe as dificuldades que eles vivem e eu, enquanto vereadora, me comprometo a estar ao lado de vocês todos os dias, aqui na Câmara ou em qualquer outro lugar que eu ocupe na política ou fora dela, já que a luta pelas pessoas com deficiência deve ser uma luta de todos nós. Agora, pessoal, a gente precisa falar de um assunto horripilante. Ontem, eu, o vereador Israel, o vereador Zé Braz, nosso presidente da Comissão de Saúde, fomos convidados a aparecer na UPA por denúncias que nós recebemos lá da UPA Padre Roberto. E a situação é absurda e só mostra que a Secretaria Municipal de Saúde está brincando de cabra cega. O que a gente viu lá na UPA, gente, foram medicamentos dentro de containers que tomam chuva. Então, esses medicamentos estão dentro de um container que toma chuva, o medicamento está exposto à umidade e isso não é o que a Anvisa manda ser. Isso coloca os nossos medicamentos em potencial perda e é um desrespeito com o dinheiro público, já que esses medicamentos também são comprados com o dinheiro público. Além disso, gente, lá na UPA, a gente viu que o alvará da empresa está vencido, o alvará da UPA está vencido desde 13 de abril do ano passado. Mas aí que tá. Remédio controlado só se compra mediante apresentação de alvará. Eles fizeram um protocolo para mostrar que já haviam solicitado a nova vinda da Vigilância Sanitária. E esse protocolo vale por 90 dias. Mas de 13 de abril do ano passado até hoje, já se passaram muito mais do que 90 dias. E eu fico me perguntando, a Secretaria de Saúde, que tem uma vigilância tão atenta quando a gente está falando do ente privado, quando a gente está falando de farmácia, quando a gente está falando de clínica de estética, na hora de fiscalizar a própria UPA, será que está comendo barriga? Como que a UPA Padre Roberto está comprando medicamento com alvará vencido desde abril do ano passado? Tem algum fornecedor furando a lei e vendendo sem alvará? E a UPA está comprando sem alvará também é crime. E o protocolo solicitando nova visita só vale por 90 dias. Então venceu pouco depois do meio do ano passado. O que a gente precisa fazer, gente, é ter uma Secretaria de Saúde que fiscalize com atenção aquilo que é público e aquilo que é privado. Não dá para ter dois pesos e duas medidas. E isso porque é o prefeito que fala que é a favor dos empresários, da geração de empregos e da economia, hein? Imagina se fosse contra. O importante, gente, é a gente saber que na UPA a gente está lidando com vidas. E quando a gente lida com vidas, não tem narrativa, não tem questão de opinião, não tem eu acho, não tem eu penso, tem fatos. E o fato é que a gente chegou na UPA ontem e tinha criança deitada no chão. O fato é que a gente está vendo que essa transição está sendo mal feita porque o secretário de saúde está deixando a empresa anterior solta, mandar e desmandar lá dentro da UPA. É isso que a gente percebe. E o que a gente precisa é garantir que a transição vai ser o mais tranquila possível para os cidadãos e garantir que a UPA de Divinópolis tenha o mínimo, que a legalidade dos seus documentos, que é um lugar adequado para guardar os seus medicamentos, e isso a gente não tem hoje. E é para ter muita vergonha de parte da Secretaria Municipal de Saúde, que tem sido omissa nessa fiscalização. Então a gente vai oficiar a Secretaria Municipal de Saúde, porque algo tem que ser feito, já que é uma flagrante ilegalidade. Por último, gente, eu quero contar para vocês da chacota que é esse governo de maquiagem que tantos de vocês apoiam aqui em Divinópolis. Eu mandei uma foto pro Dorel, vou pedir ele para exibir na tela. Dorel, você pode colocar, por favor, a foto do ar-condicionado? Obrigada. Sabe o que é isso, gente? Isso aí é o posto do Danilo Passos. Pode deixar a foto, viu, Dorel? Lá no posto do Danilo Passos, eu fiscalizei um ano atrás, junto com todas as outras unidades de saúde. Que o posto do Danilo Passos está quase caindo, todo mundo sabe. O Gleison também sabe. Mas outras prioridades, né? O governo preferiu gastar os 15 milhões da Vale só asfaltando e calçando rua. Isso também é importante. Mas não foi capaz de construir um posto novo para o Danilo Passos, por exemplo, que está prestes a cair na cabeça de alguém lá, de um trabalhador ou de um paciente. A rede elétrica desse posto não aguenta a ligação de muitas coisas, porque é um posto muito antigo. E aí, sabe o que o governo de maquiagem do Gleison fez? Comprou 4 ar-condicionados, enfiou na parede, e eles não estão ligados na rede elétrica, não? Porque a rede elétrica não aguenta. Isso é uma piada com dinheiro público. Isso é uma piada de mau gosto com dinheiro do divinopolitano. Gleison rasga dinheiro público. Alan rasgou dinheiro público quando compra ar-condicionado que não dá nem para instalar na rede elétrica porque a rede do posto não aguenta. A médica, os enfermeiros, está todo mundo por aqui trabalhando com goteira, trabalhando com escorpião. Sexta-feira o enfermeiro foi picado por escorpião lá, gente. O posto está para cair na cabeça do povo. E o Gleison gasta dinheiro da Secretaria de Saúde fazendo o quê? Comprando ar-condicionado que não vai usar? Só para fazer vídeo e falar que tem ar-condicionado na unidade? Não tem tomada. Olha o fio solto. Eu não sei se dá para o Dorel dar um zoom. Não tem tomada. O fio está solto. Não dá para ligar na rede elétrica. Ele comprou para fazer o que ele faz de melhor. Maquiagem e marketing. O povo de lá está por aqui. E os pacientes também, porque eu conversei com todo mundo. O que eles esperam é um posto de saúde novo. Promessa antiga dessa turma que quando era pedra, atacava todas as vidraças. Mas agora são vidraças e não conseguem resolver nada. No mais, gastam dinheiro público à toa, comprando equipamento que fica parado para fazer uma maquiagem de mau gosto, enquanto o funcionário é picado, enquanto tem rachadura e curto-circuito no posto todos os dias. Isso é uma vergonha para Divinópolis. Como membro da Comissão de Saúde, como vereadora, eu vou denunciar o prefeito ao Ministério Público, porque isso é mau uso de dinheiro público. Comprar equipamento que nem instalado na rede elétrica vai ser, porque não dá para usar? Divinopolitano, o Gleison está rasgando seu IPTU. Presidente, muito obrigado pela sessão da palavra.
Nós agradecemos, nova vereadora, e passo a palavra agora ao próximo vereador, Hilton de Aguiar.
Gente, mesa diretora, Ademir, vereadores, imprensa, quem nos assiste pela TV Câmara, Neste Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, amanhã, se Deus quiser, dia 23, teremos uma visita aqui na nossa cidade. Então, aí a gente tem que respeitar. Queira ou não, quem goste ou não, tem que respeitar. O Bolsonaro vai estar aqui na cidade amanhã e, assim, eu acredito que é de grande valia para a nossa cidade um presidente no mandato, né, ele estando aqui vendo a nossa cidade, os políticos com certeza vão estar juntos, as autoridades presentes, as pessoas, mais importante, os que votam, vão estar presentes, assim, é de grande valia, vamos fazer uma recepção bacana para ele e para toda a sua equipe que está por aí, que vai chegar. Então, assim, é de grande valia para Divinópolis, as pessoas que conseguiram esse êxito, trazer um presidente no exercício aqui na nossa cidade, tem que dar os parabéns, senhor presidente, porque eu acredito, eu, beirando aqui meus 50 e poucos anos, eu nunca tinha visto. E se Deus quiser, amanhã, ele estará aqui em Divinópolis, já marcado, tudo, já está tudo resolvido aí. Então, e as pessoas que conseguiram essa maravilha de trazer aqui na nossa cidade, então está de parabéns. Com certeza, boas coisas virão para a nossa cidade. Senhor presidente, vi a Lohane aqui atentamente falando aqui da Transídio de novo, Transoeste. E já não é de hoje que eu venho falando aqui, senhor presidente, que temos que passar, né, para a bilhetragem eletrônica. Já vem para a 7ª ou 8ª reunião, que eu venho cobrando aqui, que eu venho falando, que o tempo todo estava na reunião Israel da Farmácia, Neiburg, Ana Paula e outros colegas que não puderam ir. Você não estava não, mentiroso. Tinha uns vereadores que lá estavam, que lá todo o tempo, tentando ajudar a nossa cidade, onde que precisamos, senhor presidente, de fazer com que vem para essa casa a bilhetragem eletrônica. Ou seja, Todo mundo ganha, a cidade ganha, os estudantes com certeza terão a meia passagem. Importante dizer, senhor presidente, que inclusive nós estamos esperando aqui a devolução que o Transoeste usurpou das outras empresas, que ela retirou. E não adianta, senhor presidente, depois vir ligando, você está mexendo no vespeiro, aquilo que o outro, quanto mais me falar, mais eu vou falar, mais, quanto mais me cutucar, mais eu vou falar aqui, senhor presidente. Porque tem certas coisas que o empresário não tem ética para conversar, pensa que está conversando com o cocão da laia dele e vem falar isso com a gente, está perdendo tempo. Quanto mais cutucar o parafuso, mais eu aperto. Então, senhor presidente, aí o presidente da Transoeste, vamos criar vergonha nessa carinha lambida que ele tem e devolver o dinheiro que ele usurpou, que é quase 900 mil reais, às pequenas empresas. Que assim, e por sorte, Israel estava até me lembrando agora há pouco, que quase, né, Israel? Teve uma greve aqui na nossa cidade, no Neiburgo, todo mundo, nós estávamos na reunião, e eles já estavam preparando para uma greve. Imagina uma greve agora, igualzinho amanhã o Bolsonaro está aqui na nossa cidade. É totalmente assim, é até ruim falar isso, mas infelizmente vai ir para esse caminho. Por quê? Eles não estavam mais conseguindo trabalhar, enquanto o outro está olhando pela janela, sacaneando com as outras empresas, para ele está tudo tranquilo. Ou seja, recebendo aqui, eu infelizmente até votei esses quase 500 mil reais para passar aí para a empresa, só que se chegar nessa casa aqui, tomara a Deus que o prefeito aí dá um jeitinho de mandar para essa casa para a gente revogar essa lei, que cabe de pagar esse negócio novo, porque quem ganha é só o presidente da Transoeste, o da Transcid, então é muito ruim ficar falando esse assunto direto. Devolva o dinheiro que não é seu, aquilo que você usurpou daquelas empresas que você pegou de quase 900 mil reais. É triste falar isso aqui direto. Ah, mas está errado para falar direto. Tem que falar, porque quando estava recebendo, estava uma beleza. Aquela carinha mal lavada, aquele negócio assim para todo mundo, não é bom? Ó, então, a vantagem, toda vez que esse rapaz da Transoeste, ele chega na prefeitura, por isso que o Cleitinho não aceita conversar com esse tipo de gente. E o Gleice, às vezes pensa que é falta de educação, não é, porque são pessoas que só quer para eles, só pensam neles, não pensam numa cidade, não pensam num todo, só pensa nele, só pensa no umbigo. Então, quer dizer, temos que tomar cuidado com uma empresa dessa. Inclusive, a Cetrans já informou todo o trajeto que pode acontecer aqui na nossa cidade, da parte dela já foi feito, todos os trajetos que serão fechados. E a Transid, será que ela já informou para os passageiros dela amanhã? Com certeza vai cortar um monte de ônibus na hora que tiver a permanência aqui então do Bolsonaro. Para quê? Para tentar prejudicar a nossa cidade. Com certeza, mas estaremos atentos. Porque se chegar alguma denúncia dessa na casa, nós vamos para cima de novo. Na terça-feira nós vamos cobrar. E acredito eu que os vereadores que estão aqui estão todos de olho. Está todo mundo de olho para poder ajudar a nossa cidade. Lohana trouxe essa casa aqui agora, falando o que está acontecendo. Com certeza outros vereadores vão falar, porque é o seguinte, é nojento. É nojento ver uma empresa que o tempo todo, ela quer de tudo. Pegou aqui há poucos dias quase 500 mil reais, como diz a Lohana, 6 milhões ao ano. E acredito eu que não vai demorar, o prefeito vai mandar para essa casa um projeto para restituir, para deixar de pagar esse valor. Apesar que é uma lei aí que, não sei, com certeza é alguma lei federal que está chegando o outro valor, mas é nojento mexer com certas pessoas que gostam de sacanear com os outros. Infelizmente, enquanto não devolver, enquanto não parar com essa tranqueira que está acontecendo, eu não vou deixar de falar. E não é só eu não, senhor presidente. Acredito eu que outros vereadores irão para cima. Senhor presidente, comunidade Corgo Paiol, Israel da Farmácia, tá, eu estou só citando aqui, porque várias pessoas têm me cobrado através das redes sociais, Israel, porque está acontecendo várias coisas boas na nossa cidade, em especial na zona rural. Eu aí, nas minhas andanças, o pessoal do Corpo Paiol dizia o seguinte, o Israel da Farmácia, ele conseguiu uma verba para que pudesse colocar, acho que é mais duas caixas d'água, vê, Israel? Mais duas caixas d'água que ela está precisando, acho que é de 50 mil litros cada uma, não é isso? Ele já conseguiu duas caixas d'água. E com certeza, eu já vi a conversa dele já participei de reunião com ele já estava cobrando algumas coisas também para o Corpo Paiol. Não vou falar só de Israel, porque é mérito dele do que está acontecendo, mas também temos ali o Zé Braz, que trabalha muito lá, tem o Neiburgo também, que há poucos dias estava lá. Então os vereadores, né? Não, a gente trabalha, graças a Deus, a região de lá hoje, a região sudeste, no mandato passado, vereadores, Israel, Neiburgo, o Edson de Souza, que não está aqui presente, Zé Braz, tinha uns vereadores aqui, ele só falava mal, o Irto, e o Hilton está fazendo isso, graças a Deus, foram os melhores cabos eleitorais que eu tive aqui no mandato passado. Eles esqueceram de trabalhar para o povo, eles esqueceram de trabalhar em prol da população e preocuparam com esse vereador. Hoje estou aqui, até agradeço a esses vereadores que fizeram tanta citação no meu nome, porque trabalharam para mim, assim, na maior tranquilidade, promulgaram meu nome, falaram que eu não estava fazendo, mas eu estava fazendo. Portanto, estou aqui hoje e quero continuar a fazendo. Ou seja, prioridade, comunidade rural, eu gosto muito do pessoal da comunidade rural, são pessoas trabalhadoras, são pessoas honestas e que merecem o nosso respeito. Sendo que várias pessoas pensam que não. Então, ali a comunidade do Corvo do Paiol, porque eu citei agora há pouco, a semana, nessa terça-feira, ali no Boa Vista, citei Buritis, passagens. Hoje estou citando aqui o Corpo Paiol, que vai chegar algumas benéficas também, através de Israel, Zebrais, Neiburg e os vereadores que por aqui estão. Então, de novo, estou fazendo essa citação porque fui cobrado e, de novo, estou aqui falando. Senhor Presidente, bairro João Paulo II, de novo, vou falando aqui até o pessoal ali cansar e lá arrumar. Precisa de patrulhamento, precisa de iluminação, precisa de uma melhoria. Quando for levar a patrulha, tomara que leve um caminhão pipa, porque o povo ali está precisando. E como eu citei para uma amiga que eu tenho, que tem muito respeito por ela e pela família, eu fiz a citação aqui e vou dizer, o Gilberto também, que tem um comércio lá, eles me pediram e eu vou falar que toda terça e quinta eu vou cobrar. Assim que for alguma patrol, que for alguma melhoria, aí eu vou agradecer em prol da população que ali existe. Porque o pessoal ali precisa de respeito, porque o pessoal ali paga os seus tributos, eles pagam água, pagam luz, pagam IPTU e merecem o nosso respeito. Então, enquanto eu estiver por aqui terça e quinta, eu vou fazer a cobrança em prol da comunidade do bairro João Paulo II. Senhor Presidente, finalizando, até vi há poucos dias de novo, fazendo uma medição ali perto do Centro Social Urbano, na rua João, como é que chama ali? João Dias, perto de João Dias, e a Antônio Fonseca Filho, que é perto de Cezua, João Dias, e a Carmo da Mata, também a João Severino de Azevedo, e várias outras ruas que por ali precisam. Então precisamos de melhorias naquelas ruas, senhor presidente. Os ônibus que por ali passam, as pessoas, moto, enfim, já aconteceu alguns acidentes nessas ruas que eu disse. Inclusive, chamar a atenção aqui do Lucas, na rua ali, a Jesus Jota, naquela esquina que vai para a igreja, ele disse que ia fazer um quebra-mola ali agora em setembro. E o mês de setembro está acabando. Tomara a Deus que ele coloca nesse mês ainda, porque senão vamos voltar aqui para cobrar. E como falou que ia fazer, prometer, ninguém precisa prometer, mas fazer, então temos que fazer o mais rápido possível, porque o pessoal que ali moram, todo dia um acidente, todo dia uma batida, e precisamos de uma atenção primordial ali então no João Jesus Jota, sentido ali a UPA, onde está acontecendo vários acidentes. Senhor Presidente, obrigado pela sessão da palavra.
Eu que agradeço, novo vereador. E o próximo é o vereador Israel da Farmácia.
Senhoras e senhores, vereadores, vereadoras, povo de casa, imprensa, boa tarde. Senhor Presidente, eu quero que o Dorel põe na tela para a gente, para nós aqui, o bairro São Bento. A gente sabe da dificuldade que eles estão tendo de fazer esse descarte, né, de material. Mas, infelizmente, está assim, abandonado o bairro São Bento. Não tem como, do jeito que está, não pode ficar mais. As ruas estão tomadas por matos. E agora virou descarte de lixo. Caminhão está indo lá e jogando lixo nesse local. É poda de árvores, é resíduo de construção civil, estão sendo descartados lá no bairro São Bento. Isso é desumano. Isso não pode acontecer. São Bento está ali há mais de 35 anos esperando infraestrutura. E nesse governo, a gente prometeu levar para eles a dignidade, o mínimo que a rede de esgoto e a iluminação pública. O que depende da prefeitura já foi feito, já está encaminhado, mas não é só a prefeitura que resolve as coisas. O projeto de iluminação pública está parado na CEMIG, para que a CEMIG aprove, para que seja feita a instalação dessa iluminação pública. Em questão à rede de esgoto, não resolve fazer a rede de esgoto no momento, porque não tem aonde lançar essa rede de esgoto. Vai ficar a mesma história do Jardinópolis. Quando fizeram a rede de esgoto do Jardinópolis, todo o bairro de Jardinópolis é contemplado em toda a sua extensão com rede de esgoto. Só não tem lançamento. Não tem aonde jogar esse lançamento, lançar esse esgoto. Então, o problema hoje, em questão da rede esgoto do bairro São Bento, é questão de lançamento. O João Martins, fizemos uma reunião com ele, para traçar, para conversar sobre a instalação da rede esgoto no bairro São Bento, e ficou definido que a rede esgoto do bairro São Bento irá acontecer com o novo empreendimento do Milho Branco, que é o novo loteamento que vai fazer ao lado do São Bento, aonde vai descer a rede de esgoto, passando por Córrego Milho Branco, chegando aqui no Dona Rosa, Santa Teresa e Interlagos. Então já está bem encaminhado. Vamos esperar, né? Porque não basta, como eu falo, não basta a prefeitura, não basta a boa vontade do prefeito, não basta a boa vontade do Gustavo, não basta a boa vontade do Isaías, que nós temos Copasa e temos CEMIG aí no meio, prorrogando esse benefício do bairro São Bento. Senhor presidente, e vamos falar agora aqui da UPA. Realmente vivemos na UPA mesmo, a Comissão de Saúde, mas uma coisa eu não encontrei na UPA. Remédio vencido não tinha na farmácia da UPA. Eu fiz questão de verificar todos os remédios que estavam armazenados na farmácia da UPA Padre Roberto. Remédio vencido, a população divina pode ter certeza, pode confiar nesse vereador, que remédio vencido vocês não estão usando. Os remédios da UPA estavam em total validade, 2023, 2024 e 2025. Senhor presidente, outra coisa, né, vamos pegar agora aqui o rastro da fala do Wilton de Aguiar. Consórcio Transoeste. Foi cogitado, senhor presidente. Há 30 dias atrás, as pequenas empresas faziam paralisação. Iriam fazer greve, porque não tinha dinheiro para pagar os funcionários. Não tinha dinheiro para comprar diesel, Wilton. As empresas estavam reunidas para poder paralisar. Hoje, a empresa maior de Divinópolis, a majoritária, ela não vai na zona rural, ela não vai no Buriti, ela não vai no Corvo Paiol, ela não vai nos Lages, ela não vai. Só a área central, onde tem calçamento, onde tem pavimentação, eles estão aí. Mas na zona rural, eles não vão. Eles não colocam os seus ônibus, os seus carros, aí na zona rural. E a gente sabe tanto que é difícil da luta do pessoal da zona rural. Então, diretor do consórcio, devolva o que é de direito dessas pequenas empresas. Se o Gleison, através da reunião minha, do Hildo de Aguiar, Neiburg, Ana Paula do Quintino, né, onde contamos lá com a presença do Leandro, do Diogo, do Lucas, do Cetran, prefeito Gleidson, a vice Janete e os entregantes das empresas, se de imediato a procuradoria, né, da prefeitura municipal, através do prefeito Gleidson, tivesse tomado uma decisão, essas pequenas empresas iriam parar, iriam fazer greve. Infelizmente, a zona rural tão sofrida, né, iria ficar sem o transporte coletivo. E falando agora do córrego do Paiol, Hilton de Aguiar. Córrego do Paiol será feito 900 metros linear de calçamento. 9 vezes 8 vai dar 7.200 metros quadrados de calçamento no córrego do Paiol. Será 400 metros do Maurício sentido a Gés da Pinga e 500 metros do Maurício sentido a antiga escola do córrego do Paiol. Comunidade essa que ficou esquecida ali 20 anos. Pelo menos um pouco de dignidade, eu acho que o povo merece. A gente está fazendo um trabalho voltado daquela região ali, para dar um pouco de dignidade, né? Já tem luz de LED, vamos ter agora água e vamos ter também extensão de rede. Senhor presidente, vamos falar agora de farmácia pública, que nós temos que falar com propriedade do que está acontecendo. Farmácia no Brasil, aonde tem uma cidade séria, uma cidade séria, uma vigilância séria, farmácia nenhuma funciona sem farmacêutico. É obrigado a presença, tempo integral do farmacêutico na farmácia. O conselho mais rígido do Brasil, conselho que mais age no Brasil, chama Conselho Regional de Farmácia. Fiscaliza. Esse fiscaliza. Uma vez na fiscalização, a ausência do farmacêutico é um salário mínimo. A segunda ausência, dois salários. A terceira, três salários. E vai aumentando gradativamente. Isso é muito sério. Então nós estamos fazendo aqui um anteprojeto, encaminhando ao prefeito, aonde fala, descrição da indicação CM 1208 de 2022. Autoriza o Poder Executivo a criar cargos públicos efetivos sob regime estatutário de farmacêutico com carga horária de 200 horas mensais. Altera a lei 6655 de 1 de novembro de 2007. Porque os farmacêuticos hoje na prefeitura, a maior parte deles é concurso de 4 horas. E isso não atende mais o regime da farmácia. Porque de nós precisa. A gente mudando isso aqui, vamos estar chamando o farmacêutico para fazer uma carga horária de 200 horas semanais. E não de 4 horas, 20 horas semanais. As farmácias aí do Nossa Senhora das Graças, farmácia de Ermida, que trabalham 4 horas por dia só, não dando condição de atender bem essas comunidades. Eu acho que esse anteprojeto aqui, que a deficiência hoje é pouco. São 13 farmacêuticos que precisamos para dar maior comodidade de atendimento nas farmácias públicas da prefeitura. É necessário, porque sem eles, existe um conselho que chama Conselho Regional de Farmácia, que não deixa funcionar. É preciso ter. É preciso ter CST. Então a gente falar e criticar, não tem atendimento, está demorando. Mas não olhamos isso aí. A gente tem que ver essas deficiências. E aqui mostra a deficiência, que é a falta de 11 profissionais. Ficou uma justificativa simples, né? A gente fala, a presença do profissional farmacêutico permeia a história da humanidade. O farmacêutico é uma fonte confiável de conhecimento e aconselhamento. Não apenas para os pacientes, mas também para os outros profissionais de saúde. Ele garante que o medicamento correto seja fornecido aos pacientes na dose de formulação mais adequadas. As atribuições clínicas do farmacêutico visa a promoção, proteção e recuperação da saúde, além de prevenção de doenças e outros problemas de saúde. Visam proporcionar cuidado ao paciente, família e comunidade, de forma a promover o uso racional de medicamentos. E hoje, a gente contratando esses 13... O prefeito contratando esses 3 profissionais, nós vamos dar uma condição melhor de atendimento aos bairros afastados, né? Onde tem farmácia, o Ermida, São José, Nossa Senhora das Graças, Niterói, talvez abrir uma farmácia do Bom Pastor, no Interlagos, e dividir essa população, né? Assim vamos estar evitando o acúmulo de pessoas, o acúmulo de pessoas procurando remédio na farmácia central. Senhor presidente, é o que eu tenho por hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Nós agradecemos, novo vereador, pelo seu pronunciamento. O próximo é a próxima, a vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente de exercício Ademir, demais vereadores, pessoal que está em casa. Bom, é primavera, ela chegou. Eu gostaria de começar meu pronunciamento mandando um abraço para um servidor dessa casa que faz aniversário hoje, que eu falo no nome dele e muitas pessoas assim podem não saber, né? É Roberto Contígio, mas é o Robertinho que trabalha ali. Robertinho, muita saúde para você, viu? Na última terça-feira, eu só fiz a leitura do relatório e falei que eu ia voltar, mas eu não consegui. A gente estava na delegacia numa reunião, junto com a convite da delegada Flávia, juntamente com a rede de proteção das vítimas de violência doméstica, e lá eu pude encontrar com o promotor Marco Antônio, aquele mesmo que deu posse a nós aqui, né, que falou a palavra bonita, que diz que a gente não tem que agradecer os votos que a gente teve, e sim honrá-los. E eu fiz questão de tirar uma foto com ele e eu falei, lembrei ele da frase. Tá assim, mas você não esqueceu? Eu falei assim, não. São coisas que a gente ouve na vida da gente, que a cabeça da gente absorve as coisas boas, né? Porque é ruim, baixa aqui e volta. Um abraço para ele. A reunião foi muito proveitosa. Nós vamos ter várias reuniões, eu acredito que sejam de 15 dias, porque, infelizmente, a violência doméstica, ela não para. E até foi falado pelo promotor o seguinte, que de segunda a sexta, o agressor, ele é um anjo. Chega no final de semana, peteca, para não falar o que ele falou, né? Mas eu tentei explicar para ele que a violência doméstica, ela não está só ligada ao uso de álcool ou outras substâncias, não. Existem outros fatores dentro do nosso habitat natural que levam a ocorrer a violência doméstica. E que é preciso que as pessoas que estão tratando disso, que andem pela cidade, que vejam qual que é a realidade que a gente vive. Bom, na semana passada eu falei sobre o evento que ia ter lá no Parque da Ilha. Eu fui lá e eu fiz um vídeo informativo, mas na verdade eu achei que era só para as escolas. Mas aí depois eu fiquei sabendo que no domingo ele estava aberto. Então eu aproveitei, depois de eu ter ido almoçar, né, Hilton, com a minha sogra, que foi aniversário dela, né? E eu levei meus netos lá no parque e eu fiquei assim bastante feliz com o que eu vi, estava bem cheio, né? Tem que haver mais eventos como aquele, mas o que me deixou mais feliz, e isso não que eu vou falar para vocês, não é envaidecimento, isso é reconhecimento de pessoas que eu nunca vi na minha vida chegarem para mim e falar assim, você está de parabéns. Eu tenho assistido as reuniões da Câmara, eu tenho acompanhado o seu trabalho e a gente esperou muito tempo com uma pessoa com o perfil que você tem, da forma que você trabalha. Gostaria muito de agradecer o carinho das pessoas que a gente está tendo no supermercado, quando a gente entra, na rua. E eu gostaria de explicar uma coisa, eu não sou diferente de ninguém. Eu faço o que tem que fazer. Aliás, eu procuro soluções para aquele problema, porque eu sou uma legisladora, eu não estou no executivo. Então, realmente, cabe a nós mesmos. Tem as demandas, a gente tem que buscar as demandas e ir atrás de quem tem que resolvê-las. Eu sou dessa forma, gente. Eu não encarno um personagem para estar aqui. Então, é por isso que vocês acham que eu sou diferente. Mas eu não sou, é dessa forma mesmo. Agora eu vou ter que... Não é que eu vou ter, não, sabe? É porque eu fico extremamente estressada quando eu tenho que voltar num assunto que eu já falei aqui e já passou uns 15 dias e a gente vê que não aconteceu nada. Vou voltar a falar de novo. O meu compromisso nesta casa é com o cidadão. Lembrem-se da rua Sinhá Martins lá no Campina Verde. Já começou a dar um chuvisco. Então, vou falar de novo. A CEMVOP está fazendo a parte dela, que é na parte de baixo. Mas e o restante lá em cima? Se não fizer, não vai adiantar. E o meu compromisso são com aqueles moradores que estão lá, que foram enganados, que compraram uma casa na época da seca que não tinha água, brotando dentro de casa. E fala que eu estou falando mentira aqui. Porque está lá para todo mundo ver. Então, senhor secretário de meio ambiente, peço a gentileza ao senhor que tome providências, porque isso cabe à sua secretaria. Então, o senhor tem que ir lá no empreendimento que está no Quintino, o senhor tem que ir lá no empreendimento que tem lá no Campina Verde, porque foram eles os responsáveis por assorear o córrego. Certo? Então, espero não ter que falar isso aqui mais. Tá? Né, Ilson? Tem gente que fala assim comigo, você não para, não? Eu falei assim, uai, eu paro só na hora que eu chego em casa. Então, nos dias que a gente não tá aqui pra reunião, a gente anda bastante. E ontem foi dia da gente andar muito durante a parte da manhã. Assim que eu saí de casa, eu fui, conforme um vereador aqui já citou, eu também ontem fui no bairro São Bento, a convite do Vitor. Estava eu e o Hernani. Nós andamos com o Vitor no bairro inteiro. E aquilo lá é um tapa na cara das pessoas. Um tapa. Porque a gente encontrou dentro do São Bento ruas que hoje você deduz que é rua, deduz que é rua, porque alguém já passou lá com facão, com uma foice, e deu uma cortada e a rua continua. Então a gente presume que há muito tempo o São Bento não recebe uma limpeza. Gente, isso é humilhante. Aí quando eu falo que eu achei o Ipanema do jeito que eu achei o Quintino em 87, vocês podem achar que é um assunto repetitivo. Não é, porque a gente continua achando o bairro do mesmo jeito. Olha quantos prefeitos já passaram antes do que está agora. A culpa é dele? Não. Não é. E ele não é um super-homem. Ele pode ter os defeitos que for. Mas ele e a gestão estão fazendo o que pode. E mesmo eu sendo do partido dele, a hora que precisar chamar a atenção de qualquer um, eu vou chamar. Então, tudo que o vereador Israel falou é verdade. Realmente lá virou um bota-fora. A gente achou, assim, por um acaso, algo mais sério lá dentro do São Bento. Né? Então a gente tem que procurar um outro órgão. E se eu falar para vocês que vai resolver lá amanhã, não vai não. Vai ter que aguardar. Mas cada dia que passa, a gente está achando lugares piores. Então a gente vê que o comprometimento dos que passaram antes desse governo com as pessoas era só um. E lá, na época de eleição, pedir voto e não voltar mais. Ontem, dia 21, foi o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. E eu queria mandar um abraço para o Grupo Superação. A maioria das pessoas que fazem parte do Grupo Superação são cadeirantes. E quando a vereadora Lohana fala que a gente foi às 4 horas da manhã lá para a porta do consórcio, que a gente foi realmente para olhar os elevadores, tudo que ela falou é verdade, vocês estão cansados de saber. Mas acontece que o Ministério Público achou que o que a gente levou para ele foi pouco. Aí eu volto a falar. Será que o Ministério Público queria que a gente mandasse um vídeo para eles de um cadeirante caindo lá de cima no chão? Será que é isso que ele queria? Porque é bem claro no relatório do Ministério Público que as provas que nós apresentamos não eram contundentes. Mas como assim não é contundente? Se a gente mostrou fotos, se a gente fez vídeo, tinha vídeo que não tinha cadeirante, eu fiz o papel da cadeira
E não funcionou o elevador, gente. Não funciona. E não funciona até hoje. E na reunião que eu fui convidada pelo vereador Hilton para ir até a prefeitura, é tipo aquele joguinho de antigamente, o Pac-Man, o grande querendo comer o pequeno. Pois é, mas a gente precisa resolver isso. Vereador Hilton, quem sabe a gente não entra, todos os vereadores não entram com uma ação coletiva contra o consórcio. Bom, isso é uma boa ideia. Só para poder finalizar, eu só gostaria de deixar uma frase. Uma frase escrita pelo americano Dale Carnegie. Você nunca alcança o sucesso verdadeiro a menos que você goste do que está fazendo. Boa tarde.
Boa tarde, vereadora. Muito obrigado pelo seu pronunciamento. E o próximo é o vereador Diego Espino.
Meus amigos de Divinópolis, senhor presidente, a todos que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, sempre um prazer estar falando com vocês. Meus amigos, eu sou ali da região ali do Bom Pastor, ali do Liberdade, e eu tenho observado, e queria fazer aqui um apelo e um pedido, porque eu já até conversei com a CETRANS sobre a questão do SESI, onde que tem bastante criança que estuda ali, e no horário de pico, né, que é da entrada e da saída das aulas, as pessoas estão passando ali em alta velocidade. E é impressionante o que eu fico pensando, porque todo mundo é muito bom para reclamar. É delícia reclamar. Mas fazer a sua parte é muito difícil. E eu fico vendo a falta de empatia que certas pessoas têm, que frequentam ali a região, que trabalham ali. Porque eu que moro bem ao lado do SESI, eu fico vendo diariamente as pessoas passando ali em alta velocidade, mesmo sabendo que tem criança saindo ali. E hoje eu parei para observar, e eu tinha feito um pedido anterior que a CETRANS estivesse ali, nesses horários, para ajudar a conduzir o trânsito. Só que as pessoas também interpretam de forma errônea, porque ali não está tendo lugar para estacionar, e acaba que também eles têm que cumprir o trabalho deles, que é efetivar as multas, né, vamos falar assim, e acaba desagradando a população. Então, eu estou levantando esse tema aqui porque eu gostaria de conversar com a CETRANS, com os diretores do SESI, gostaria de conversar, inclusive, com algumas pessoas que eu tenho observado que têm passado ali em alta velocidade, das que eu conheço. Inclusive, hoje eu vou na casa de duas pessoas que eu conheço que passaram ali de forma errado, vamos dizer assim, para pedir que tenha empatia para a gente não atropelar filho de ninguém ali, para a gente não causar um problema. Outra situação que eu quero enfatizar aqui é a questão de, eu acho que uma nova fase que eu venho tendo na minha vida como político, na fase pessoal também. Todos sabem que eu perdi meu pai e minha mãe precocemente, todos quase que de uma vez só, em menos de um mês e meio, perdi meu pai e minha mãe. E de lá para cá eu tenho pensado muito sobre a vida, principalmente na forma de agir como ser humano e principalmente como político. A política, ela é uma arte do diálogo, né? O parlamento, ele vem dessa questão de parlar, de conversar, de falar. Na maioria das vezes eu tenho um pouco de dificuldade de conversar com políticos, porque na grande maioria das vezes o político pensa em si próprio, pensa em benefício próprio, em beneficiar a família, em beneficiar os amigos, em benefício que não seja um senso comum, mas que esse diálogo, ele é fundamental para a gente conseguir trazer recursos, trazer resultados para Divinópolis. Todos sabem que eu sou de direita, e é engraçado que na própria direita eu tomo muita cacetada, porque tem muita gente que acha que ser de direita é ser muito, como te explico, não, você tem que ser de acordo com a receita de certos de direita que tem aqui na cidade. Por exemplo, tem um candidato aí que diz que não, que eu não sou de direita. Porque eu não falo isso, eu não falo assado, e eles falam isso há mais tempo, vamos dizer assim. Tem certas coisas que eu não posso falar, que eu estou em tribuna. Mas o que eu queria dizer para vocês, que independente de ser de direita, já deixando meu posicionamento político claro aqui, é que eu estou aqui para trabalhar para vocês. Eu estou aqui para servir vocês. Independente de classe social, independente de bairro onde vocês moram. Inclusive, eu vou fazer aqui uma situação que aconteceu comigo essa semana, que é engraçado acontecer isso depois de 2 anos de política, porque eu fui eleito, eu não sabia pedir voto. Eu não sabia o caminho que eu ia começar a procurar alguém para acreditar numa proposta, porque até então eu fazia sanduíche. E eu não sabia, como que eu ia chegar perto de uma pessoa e falar assim, confia em mim, eu vou fazer um bom trabalho, eu vou trabalhar por vocês, eu não sabia fazer isso. E essa semana eu fui na minha primeira reunião com uma população de um bairro, onde eu fui convidado para estar lá, onde que tinha 26 pessoas falando sobre o problema pessoal e o problema municipal adentro onde que ela vive ou de onde ela encontra. E eu me senti tão bem e até emocionado com isso, porque agora, depois de 1 ano e meio, que eu estou começando a conhecer a política. Eu falo isso porque tem muitas pessoas que foram eleitas que já fazem isso há tempos. E eu posso te dizer que mesmo não fazendo isso, os resultados que eu trouxe para essa cidade são exorbitantes e dignos de um vereador que nem sequer sabia fazer a política, vamos dizer assim. E a partir de agora eu quero fazer isso mais vezes. Inclusive vou deixar aqui que para mim não existe bandeira. A bandeira do A, do B, da saúde, do esporte, da educação, do cachorro, do isso, do assado. Porque a minha bandeira é servir vocês. E gostaria de falar para vocês que estão passando algum tipo de necessidade, algum tipo de apuros, na sua vida pessoal, relacionado ao município, deixamos claros sobre isso, eu estou aqui à disposição para servir vocês. Espero de verdade que vocês nos ajudem a fazer uma nova Divinópolis. Eu sei que é difícil a gente abraçar certos hábitos que não eram tidos aqui, por exemplo, como fazer vídeos. A gente sabe que o prefeito anterior não gostava de fazer vídeo. Mas a gente sabe também que ele não só não gostava de fazer vídeo, como ele também não gostava de fazer nada, não fazia obra, não fazia nada. E agora a gente faz vídeo, mas a gente faz obra, a gente faz um monte de outras coisas, a gente asfalta, a gente faz o que está dando para fazer. E posso te garantir que em breve nós faremos muito e muito mais depois desse período eleitoral, porque agora eu aprendi a fazer política. Agora eu aprendi, estou aprendendo a forma correta de fazer política. Só para falar aqui, gente, eu estou falando de mim, tá? Uma virtude que eu tenho, é difícil de falar de si próprio, porque fica complicado, mas uma virtude que eu tenho, que eu vou carregar para toda a minha vida, é andar de cabeça erguida na política. Desde vereador. Esse é o meu intuito, é um pedido da minha família, do meu pai e da minha mãe. Siga na política fazendo o que é certo. Siga na política fazendo para quem precisa de nós políticos, que são as pessoas simples, as pessoas humildes. Porque quem já tem, já tem. Tem muita gente passando apuros aí. E é importantíssimo a gente colocar políticos honestos. Tem muitos, igual tem muitos que não são. Infelizmente, a grande maioria não é. E a grande maioria esmagadora que vai chegar lá em cima são exatamente as pessoas que utilizam da política para sobressair. Para deixar claro e encerrar aqui, que hoje eu só falei de coisas que talvez não tenha um âmbito municipal, é que eu fui para fazer uma campanha com uma cartolina e um pincel, e eu pude observar que não é dessa forma que se faz política. O fundo eleitoral, ele veio para equilibrar pessoas que têm propostas, pessoas que têm um currículo limpo para ser mostrado à população, e eu infelizmente não tinha essa percepção, e quando abri mão do fundo eleitoral, eu não só abri mão de mostrar o meu trabalho, mas também fortaleci pessoas que utilizaram esse dinheiro que eu deixei de utilizar. E que provavelmente no futuro eu não vou fazer mais isso, porque esse dinheiro, apesar de eu achar que ele não deveria ser usado para isso, ele vai ser sempre utilizado para isso. Então eu já vou deixar claro aqui que no futuro eu não farei mais esse tipo de opção, porque foi essa opção que me deixou fora de mostrar um trabalho maior para a nossa cidade de Divinópolis e para toda a região. Gente, meu Instagram é @DiegoEspino, com E, Diego Espino. Peço a vocês que comentem com seu vizinho, com o papai, com a mamãe, com titia, titia, para acompanhar o meu trabalho, porque vem coisas boas por aí, inclusive o nosso novo portal na Avenida JK, junto com a Francisco Imóveis e a RBZ Engenharia, que constrói prédios e gera renda, não só para Divinópolis e toda a região. Acompanhe o meu trabalho e vou deixar aqui meu telefone, 91942-0000, para vocês chamarem o meu celular para me resolver o seu problema, porque o seu problema é o meu problema. Tá bom? Um grande abraço.
Nós agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento. E o próximo é o vereador José Brás.
Nobre presidente de exercício, vereador Ademir Silva, na qual cumprimento demais vereadores, a vereadora aqui presente, público aqui presente, público que nos assiste em casa através da TV Câmara, TV Candideias, pelas redes sociais. Meu muito boa tarde, que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, gostaria de iniciar essa fala pedindo um minuto de silêncio para o nobre Bruno Oliveira Amaral, né, que era funcionário da regulação estadual de saúde, trabalhava aqui na SES, trabalhava lá junto com o meu amigo, né, o colaborador Sérgio, que também trabalha ali na Com, e era marido de uma colaboradora aqui dessa casa, da Patrícia. Então, peço um minuto de silêncio para o senhor Bruno Oliveira Amaral. Senhor presidente, gostaria de iniciar também essa fala nesse dia de hoje, falando da prestação de contas que nós tivemos aqui nessa casa. E pela primeira vez, né, assim, com um número bom, considerável de vereadores, graças a Deus, acho que o horário de 14 horas acho que foi bem propício, né? Foi uma prestação de contas grande, né, quase 4 horas praticamente, onde os vereadores teve oportunidade de fazer seus questionamentos, tanto para a senhora Daniela, que é a diretora da atenção primária, para o secretário municipal de saúde, senhor Alain, para o Érico, que é o diretor em regulação, entre outros que estiveram aqui presentes. Então, esse é o momento que nós, vereadores dessa casa, que fiscaliza o poder público, tem para estar, né, sanando suas dúvidas e cobrando, principalmente isso, a gente cobrar e fiscalizar o poder executivo. Uma das coisas boas, né, então vamos falar de coisas boas. As cirurgias eletivas, que ficaram paradas durante a pandemia, que foi apresentado aqui para a gente nessa casa, que está em andamento, ainda em número um pouco discreto, através do Valora Minas, que é um incentivo do Estado, mas que o Complexo Saúde São João de Deus já está fazendo as avaliações e cirurgias dentro do Valora Minas. Também o senhor Hélio, que nos falou que será comprado, né, dentro do Opera Mais, que é outro programa do governo do Estado, está credenciando mais 3 hospitais aqui de Divinópolis, fora o Complexo Saúde São João de Deus, e irá pagar uma tabela diferenciada para que a gente dê vazão nas cirurgias, sejam elas ginecológicas, cirurgias urológicas, da cirurgia geral, que é hérnia, vesícula, entre outras. O que nós não podemos é ficar com essa fila. E, uma vez que o governo está nos enviando dinheiro, então nada mais justo reverter esse dinheiro para a população, e principalmente da área da saúde. Então, o programa Opera Mais já está sendo implementado aqui pela regulação e já está sendo credenciada a compra desses procedimentos nos hospitais particulares, o que dará o suporte ao Complexo Saúde São João de Deus, que também está operando através do Valora Minas. Outro assunto bom também, que ele nos relatou, que será
comprado mais 12 cirurgias bariátricas. De início seriam realizadas 10 no Complexo de Saúde São João de Deus, então houve um incremento de mais 12, totalizando um total de 22 cirurgias bariátricas para as pessoas que necessitam. Então a Policlínica, né, através da atenção secundária do seu diretor Ed Elbert, está fazendo avaliação desses pacientes que necessitam desse procedimento para posteriormente serem encaminhadas para a cirurgia no Complexo de Saúde São João de Deus. Agora vamos falar de números, né, também. Deste ano já foram realizados aqui pelo Complexo de Saúde São João de Deus, onde queria mandar um abraço aqui, ontem estive lá com ela, a Elis Regina, a diretora superintendente, que tem como uma dama de ferro gerido aquele hospital com punhos fortes, né? Já foram realizadas 1.125 cirurgias de catarata no Complexo de Saúde São João de Deus este ano através do SUS. Cirurgia esta inteiramente gratuita. Né? Então a gente pode ver, colher esses frutos de um trabalho que é feito com responsabilidade, com excelência. Um total de 743 ressonâncias, 530 tomografias e 250 cintilografia. Outra coisa também que nós foi nos relatado aqui, que através do dinheiro que essa Câmara economizou durante o ano de 2021, né, juntamente com essa mesa diretora, juntamente com os demais vereadores, esse dinheiro que nós conseguimos economizar está sendo utilizado para a compra de leitos municipais. Então, o Complexo Saúde São João de Deus, além dos leitos SUS, que é ofertado em torno de 270, 280 leitos, está oferecendo mais 10 leitos extras comprados com esse dinheiro dessa casa que nós devolvemos para a prefeitura, os chamados leitos municipais. Senhor presidente, era essa minha palavra nessa data de hoje. Agradeço a sessão da palavra e que Deus nos abençoe.
Nós agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento. Eu gostaria de pedir que o senhor sentasse aqui no meu lugar para que a gente possa fazer uso da palavra.
Dando continuidade ao trabalho nessa casa, nessa data de hoje, convido o nobre amigo, vice-presidente dessa casa, vereador Ademir Silva.
Boa tarde, Divinópolis. Boa tarde, você aí de casa que está nos assistindo pela TV Câmara, pela NET Câmara. Boa tarde, vereadores, no qual cumprimento todos que estão aqui nessa casa hoje, fazendo e participando dos trabalhos legislativos. Ontem foi o dia do deficiente físico, né? Dia do deficiente. E tem um amigo nosso, amigo de vários vereadores aqui, que mora lá no bairro Floresta, o Igor. Né? Eu gostaria de falar o que foi feito lá na rua dele. O Igor mora numa rua sem pavimentação, sem condição nenhuma. E ele é um cadeirante. É um cadeirante. Lá falta de tudo. Falta uma limpeza, falta um tapa-buraco, falta uma... Vou falar calçamento, não, falta um patrulhamento. Né? Aí pediu várias e várias vezes, tentou com A, com B, com C, com a turma da Patrol, e nada. Não conseguiu nada. Aí, o que o Igor fez? Como ele é um cadeirante, não tinha condição dele ir chegar até a casa dele de cadeira de roda. Aí ele conseguiu alguns sacos de cimentos com amigos dele, com colegas dele, e fez um passeio, praticamente um passeio da rua de cima até no meio do quarteirão, onde é a casa dele. Aí, ontem, né, dia do deficiente, a prefeitura, através aí, eu não sei quem que foi, fez o pedido, foi lá com a máquina e arrancou todo o passeio. Ganhou de presente o Igor. Se já não tinha jeito de ele entrar na casa dele, ele teve que gastar para ir até lá. Ontem acabou. Hoje então, eu acredito que hoje eu não fui lá. Hoje eu não fui lá ainda, mas com a chuva, capaz que está atolado lá, coitado. Atolado com a cadeirinha de roda dele. Porque arrancaram o passeio, arrancaram o cimento que ele fez até lá.
Oi. Meu Deus, vai ser competente esse governo, viu? Vai ser competente assim lá não sei na onde. Aonde que está a dignidade, gente? Num dia tão importante, que é o dia do deficiente, alguém que merece todo o nosso respeito, alguém que paga seus impostos. Vai lá, vai lá. O Igor está lá com seus IPTUs, todos pagos. Todos. E gastou-se o dinheiro, gastou tempo, gastou os amigos ajudar ele. Aí a prefeitura ontem foi lá e arrancou o seu passeio todo lá com a máquina. Deixou ele lá no barro. Eu tenho certeza que hoje ele está atolado lá. Coitado. Então eu gostaria de deixar aqui com a turma da patroa, os vereadores que são da base do prefeito Gleides, que tome conhecimento disso. Vai lá e resolve. Não vai lá para enganar o Igor, não, que já está por aqui com o prefeito, com o deputado, com o vereador, está por aqui com todo mundo. Então vai lá e resolve, resolve. Porque infelizmente o nosso prefeito não está nem aí, nem aí. Inclusive, é bravinho, né? Fica lá na rede social, atrás do computador, briga com todo mundo. Inclusive com o Igor, que cobrou dele. Se ele não quisesse que se fosse cobrado, não tivesse candidatado a prefeito, ué. Prefeito tem que resolver. Prefeito é o poder executivo. Executa os problemas. Vereador fiscaliza o poder executivo. Então, é compromisso seu. É problema seu. Que o senhor, prefeito, tem que ir lá resolver. Tem que ir lá resolver. Se o senhor mandou arrancar todo o passeio lá, todo o encimentado que foi feito lá, para ele descer até a casa dele, agora o senhor vai lá. Vai lá e faça novamente. Ele gastou dinheiro dele, não foi dinheiro do senhor. Outra coisa que eu gostaria de falar hoje, ontem eu estive na escola Odilon Santiago, lá no bairro Casa Nova, e eu vou te falar um negócio. Dinheiro aqui em Divinópolis foi gasto a rodo, de forma desordenada, de forma que não quis nem saber, tinha que gastar, então vamos meter o cacete, vamos comprar Playboy, 10 mil reais cada um, vamos comprar isso, mais 10 mil, oh, e outra coisa, estou sabendo que tem Playboy que está sendo desinstalado ali nessa cidade, eu estou indo em todas as escolas, lá na Nossa das Graças tem dois, que estão lá no chão, Playboy de 10 mil, que poderia ser gasto nas escolas, arrumando as escolas, gastar com os alunos. Não, foi feito com aquela porcaria. E que está sendo jogado fora lá. Eu fui no CEMEI esses dias, vereadores. Aí eu tinha um CEMEI dos menininhos pequenininhos, aí eu perguntei para a menininha assim, ô filha, vocês brincam com essa coisa aí do prefeito? Aí sabe o que ela falou? Não tem jeito de a gente brincar com esse brinquedo aí não, vereador, porque aqui não tem bola. Meu Deus! Meu Deus! O Playboy não veio a bola não, prefeito? 10 mil reais e o Playboy ainda veio incompleto? 10 mil num Playboy que está sendo jogado fora e incompleto? Mas vamos voltar no que interessa. Né? A vereadora Lohana hoje falou uma coisa aí. Ele gosta demais de gastar dinheiro à toa, gente. Eu nunca vi um prefeito gostar de gastar dinheiro à toa. Gasta com o necessário, com o que o senhor pode, com o jeito. O povo está clamando por isso. O senhor comprou ar-condicionado? E levou para um lugar que não tem jeito de instalar? Não tem rede? Não tem energia? Oi, nessa gestão aqui, quando eles eram pedra, eles viviam metendo o cacete no prefeito Galileu aqui, falando assim, que o prefeito Galileu fica lá no ar-condicionado e não tá nem aí pro povo. Isso aí era o que eles falavam, que o prefeito Galileu ficava no ar-condicionado e não estava nem aí pro povo. Sabe o que acontece, gente? Na época do governo Galileu, na prefeitura lá da Paraná, não tinha ar-condicionado em nenhuma sala. Vai lá hoje. Para ver. Todas as salas têm ar-condicionado. Não sou contra o uso de ar-condicionado, viu, gente? Só para esclarecer. Eu estou falando, é porque quando eles eram pedra, ficavam jogando pedra nos outros, agora é a hora. do senhor tratar direitinho o dinheiro público, que o povo paga os impostos, paga imposto de galinheiro, que o senhor vai devolver só daqui 5 anos. Paga imposto de casinha de cachorro, que o senhor vai devolver só daqui 5 anos. Então, eu fui lá na escola Odilon Santiago, e graças a Deus, a diretora lá é uma pessoa séria. O dia que chegou lá a porcaria do Playboy, ela mandou levar de volta. Por quê? Um brinquedo de 10 mil reais que não serve para nada. Um brinquedo de 10 mil reais que lá na escola tem outras prioridades. Lá está precisando, senhor prefeito. Eu vou falar para o senhor aqui, para o senhor tomar conhecimento. Já que o senhor gastou 10 mil, então o senhor já está com muito dinheiro. Vão gastar. Vão gastando. Ó, lá o telhado tem que ser trocado. Tem goteira em todas as salas. Mofo. Em todas as salas. Todas as paredes estão mofadas. Então, nós precisamos, começou hoje a chuva. Então, você precisa ir lá. Se o senhor não conseguir trocar o telhado, que o senhor vai lá tapar as goteiras. Trocar as telhas quebradas. É preciso ter uma consciência. Outra coisa. O banheiro que os meninos lá usam, os meninos e as meninas, já desceu 10 centímetros. 10 centímetros, mais ou menos 10 centímetros do piso natural. Os banheiros estão afundando lá na escola de Nilão Santiago. E ele gastando 10 mil reais com ar-condicionado, com Playboy, ar-condicionado em lugar que não tem nem energia. Meu Deus do céu! Outra coisa, lá está precisando de trocar os pisos, todos estão gastos. Lá, de tanto as meninas trabalharem, fazer a limpeza, já perdeu até a cor. Cadê a dignidade? Cadê aquele prefeito que ia resolver as coisas, que não tinha jeito de resolver, que ninguém nunca preocupou? Vamos ver, prefeito. Resolve, filho. Já tem 2 anos de governo. Daqui mais 2 anos, ó, acabou. Só se o senhor ganhar de novo. Outra coisa. O banheiro usado pelos funcionários é a sala de reunião, é na sala de reunião. Aí, às vezes, tem uma supervisora lá com um pai, conversando com um aluno, aí as pessoas vão lá, um professor precisa ir no banheiro, aí tem que entrar na sala de reunião, passar no meio de todo mundo e usar o banheiro. É falta de dignidade, é falta de compromisso com o dinheiro público. O povo paga os impostos, gente. O povo não percebeu ainda o que é dinheiro público, não. Dinheiro público, gente, é o dinheiro que vocês pagam os impostos. É do IPTU, é do ICMS, é do IPVA, é das taxas que são cobradas aí toda vez que você vai lá, é do ICBI, certo? Isso que é dinheiro de vocês. Se o prefeito não tiver compromisso com o dinheiro de vocês, gente, a gente pode desanimar, comprar Playboy de 10 mil, agora comprar ar-condicionado para um lugar que não tem nem condição de ser instalado. Faça-me o favor. Nós estamos de olho nessa administração e eu não vou esmorecer. Mesmo sendo a minoria aqui nessa casa, eu não vou esmorecer. Eu vou fiscalizar até o último dia do meu governo.
Obrigado, nobre vereador Ademir Silva, por sua contribuição nessa data de hoje. Convido Vossa Excelência para assumir a presidência para que dê condução aos trabalhos nessa tarde de hoje.
Obrigado, vereador Zé Brás, por conduzir os trabalhos enquanto eu usava a palavra. O próximo vereador inscrito é o vereador Rodson José Milton.
Boa tarde, presidente Ademir, quem eu cumprimento os demais colegas vereadores, público que me acompanha a TV Câmara, nossa boa tarde. Pessoal, cada um tem uma forma de trabalho, né? E nesse mandato, achei melhor a gente achar os problemas, que não precisa procurar, né? Vem na gente o tempo todo. Mas também arrumar um jeito de resolver os problemas. E sabe que a administração pública, as demandas são infinitas. E o recurso é muito pouco para o tamanho dos problemas, né? Somente com parcerias, correndo atrás, é que a gente consegue resolver algumas delas. E um dos problemas que eu acho muito interessante, eu falo que eu passei aqui no momento, e fui até vereador relator do projeto de desapropriação e também o pagamento que a prefeitura teve que fazer do bem. Lá no Niterói, na Rua do Cobre, que era o terreno destinado para a escola Conção da Darcy Ribeiro. Bom, ali no prefeito, na época, o Vladimir, desapropriou, indenizou, passou para o município, e eu tive lá numa oportunidade para lançar o projeto da escola, quando ele anunciou a construção da escola. Ficamos todos eufóricos, felizes que foi apresentado ali um projeto. Só que nesse projeto não existia um projeto arquitetônico, hidráulico, elétrico, estrutural. Era apenas um croquis. Era um croquis de um sonho. Mas para você conseguir recurso para a construção de um CMEI, você tem que ter todos esses projetos, inclusive da vigilância sanitária, tanto do Estado como do município, do corpo de bombeiro, as licenças que precisam ser feitas pelo CREA, enfim, existe um fluxo muito grande de critérios para você caminhar para conseguir. Para você levar o Ministério, credenciar a escola e ter ainda um deputado para poder mexer os pauzinhos lá no Ministério para a coisa acontecer. Por bem, naquela época, no mesmo período, nós conseguimos avançar em alguns outros, como foi do Jardinópolis, como foi do Lagoa dos Mandarins, como foi lá do Jardim dos Oliveiras, como foi lá do Jardinópolis. Porém, o Jardinópolis e o Jardim dos Oliveiras, a empreiteira que ganhou do processo do projeto, que estava pronto, modelo e aprovado, deu errado, abandonou a licitação da obra. Aliás, a licitação não, foi feita a licitação, abandonou, não quis pegar a obra porque queria um reequilíbrio financeiro, porque o projeto estava errado. Consertaram o projeto e voltou de novo, por causa do Jardim dos Oliveiras, outro erro. Pediram reequilíbrio, não puderam dar, aí agora de novo fazendo uma outra licitação. Eu lembro que no Jardim dos Oliveiras, eu fui vereador aqui, eu tomei um tapa no rosto dentro daquele terreno de uns camaradas ali, falou que eu estava tomando o campo na desafetação. Porque a prefeitura precisava de um terreno para a construção, não tinha outro terreno. E eu, no meu entendimento, aquele terreno era o mais apropriado, porque o campo de futebol joga bola no sábado à tarde, no domingo de manhã e no domingo à tarde. O mesmo grupo. Por que não atender a comunidade a mais de 200 crianças de manhã e 200 à tarde, alcançando 400 crianças, até, dependendo do tamanho do CMEI, 500 alunos da família para ir trabalhar, não tem onde deixar a criança, um CMEI de qualidade, um CMEI confortável, seguro, todos com seus aparelhos adaptados para a criança do tamanho da idade certa. Então ali ia atender mais gente, mais cidadãos, mais a comunidade do que o campo de futebol, que mal limpava o campo naquela oportunidade. Na época do Vladimir, foi feito o projeto, erraram o projeto e de novo. O Cleidson teve lá, fez o lançamento da obra e mais uma vez o mesmo problema foi apresentado. Porque a parte esquerda do terreno existe um equilíbrio muito grande e ali precisa fazer um arrimo. E esse arrimo é caríssimo. Então a obra teve que ter mais aditivo. E agora o prefeito está colocando aditivo, foi mudado. O deputado conseguiu ainda, não posso falar o nome, mas conseguiu ativar o projeto no Ministério para não perder o recurso do prazo, dilatando o prazo para que a Prefeitura se adapte. E foi feito. Foi feito duas licitações e deu duas desertos. Não apareceu empresa nenhuma. E agora, com muito esforço, eu estive viajando para o meu carro, com a minha gasolina, com as minhas condições, visitando Cláudio, visitando Carmópolis de Minas, Itaguara, outra cidade da região, onde está tendo construção de CMEI. E fui lá conversar com os proprietários das empresas, para participar da licitação em Divinópolis, porque não tinha ninguém que queria participar aqui em Divinópolis. Pois apareceu um, e se Deus quiser vai dar certo. E foi um que eu consegui, e depois vamos ver o que vai dar, e aqui a gente estará falando. Mas pelo menos uma parte a gente está tentando ajudar a ser parceiro. É isso que eu estou falando. Cada um tem um jeito de trabalhar. Eu tenho um jeito de ver o problema e tentar desatar esse nó, conseguir fazer a coisa acontecer. Não pode deixar tudo por conta da prefeitura, não é obrigação do vereador, mas a gente se sente parte culpado ou responsável ou querendo que fazer a coisa realmente acontecer. E assim eu fiz. E vou fazer e vou continuar nesse estilo. Pois nós conseguimos. E agora, com muito sacrifício, nós fomos em Brasília por duas vezes, deputado, não posso falar o nome, mas participou de 7 reuniões no Ministério, uma mudança de ministro, uma mudança do corpo técnico, teve que refazer todo o trabalho,
situação. Eu estou falando agora da Darcy Ribeiro. Por gentileza, pega para mim, por favor. Não sei se vai dar para ver, mas pelo menos aqui vai ter uma noção do que é. Está pronto aqui. O prefeito, a sua equipe, do Paulo e com a Andréia, eu quero até parabenizar a Andréia, que contratou uma empresa especializada, fez um projeto tudo pronto, que não teve nenhuma ressalva. Arquitetônico, hidráulico, elétrico, estrutural, tudo pronto. Inclusive, não precisou passar por nenhuma adequações do Ministério, foi aprovado. Porém, algumas documentações foi pedida de novo e está sendo providenciada. Inclusive, nesse momento, está no Corpo de Bombeiro para adequação da aprovação e também da Vigilância Sanitária do Estado, para seja liberado, porque os recursos já estão alocados no município, de 3 milhões e meio. Fico muito feliz de ter levantado essa bandeira desde março do ano passado e até hoje trabalhando. Enquanto vê aquela escola funcionando, eu não vou sossegar, mas é desse jeito, correndo atrás. Atrás de deputado, atrás de secretário, atrás do prefeito. O prefeito tem tido muita paciência nessa situação, tem entender como é que funciona o fluxo da coisa. Não é só pedir. É um trabalho, uma labuta, é uma dificuldade enorme que você tem que correr em um ministério, é documentação, é habilitação, é muita coisa. E a equipe da secretária conseguiu fazer isso, a Andréia, com muita maestria, depois do projeto certo, pronto, correto. Então, nós estaremos marcando uma reunião com a diretora para apresentar e entregar para ela esse projeto arquitetônico que está pronto para poder a gente continuar nessa caminhada. Porque eu tive uma triste notícia hoje que o Darcy Ribeiro foi notificado para estar retirando a escola São Vicente do Niterói, porque é uma escola estadual e eles precisam do espaço para poder ampliar o atendimento do Estado e o município vai ter que arrumar um outro local para relocar. E aonde levar? Hoje mesmo eu estive conversando com a Juliana Coelho, falando com ela, olha Juliana, provavelmente nós vamos ter uma ideia, uma proposta passando para você, que prepare, que talvez a escola vai ter que voltar para a sua secretaria, porque não tem outro espaço físico no bairro Niterói para poder acolher a Darcy Ribeiro. Para onde vai a escola? Eu falei, Rodson, realmente não tem. Até ela sugeriu outro lugar que nós vamos trabalhar, porque nós tentamos o CEAS, infelizmente tivemos a negativa da igreja, que não, por outros motivos, enfim, não quero entrar em detalhes, não pôde ceder para o município para abrigar esses meninos até que o CMEI novo seja construído ali na Rua do Cobre. Pois bem, esse foi um passo importante de conseguir o recurso, de conseguir os projetos, de conseguir a aprovação dos projetos, enfim, agora estamos na reta final para conseguir a tão sonhada escola Darcy Ribeiro. E se Deus quiser, nós vamos conseguir esse feito. Então, Mônica, a senhora está à frente hoje, diretora, esse sonho não é só de vocês, não, esse sonho é nosso também, nós vamos conseguir. Ao passar o período eleitoral, só sabe quem está engajado para conseguir, e eu tenho certeza que eu trabalho com ele há muitos anos, eu sei que ele vai conseguir finalizar a parte do Ministério da Articulação Política e Administrativa Interna. Senhores vereadores, também fiquei muito feliz que iniciou hoje também um trabalho que se iniciou desde a época do Vladimir, na comunidade do Quilombo, que é um recurso do mesmo deputado, do calçamento ligando a parte da subida do morro onde o ônibus passa à BR-494. Então começou hoje a obra, isso vem desde de Vladimir, passou o Guileu, não conseguiu fazer a licitação, não conseguiu concluir o projeto, o mesmo deputado conseguiu acionar o auditivo lá no Ministério, segurar o recurso, e o recurso foi garantido do município. Paulo, parabéns, você e sua equipe conseguiu desenvolver o projeto, colocar em prática, licitou a empresa ganhadora e agora está executando a obra. Mostra o comprometimento e a competência de sua parte, sua secretaria, como está terminando no Tamboril, vai fazer nos Lopes, como fez lá na Peroba. Tem muita obra para a zona rural, para esses pontos críticos de Divinópolis. Nós conseguimos também um trabalho fantástico, mas a gente vai estar anunciando depois da eleição, para concluir agora, vai falar que até propaganda extemporânea, né? Que nós não podemos. Obrigado, vereador Flávio. Nesse sentido, reunimos na comunidade da Cachoeirinha, fizemos o serviço que tinha que fazer, agradecer mais uma vez o Gustavo Mendes, todo o serviço do Tapa Buraco, ficou excelente, todo mundo gostou, foi um serviço de qualidade que nunca foi feito e na história antes. Foi trocado toda a tecnologia por LED, também está toda iluminada. Fez a limpeza da estrada, que não estava fazendo há anos, né? Foi feito. E agora nós estamos conseguindo trabalhar num projeto de ligando Cachoeirinha à Ermida com pavimentação poliétrica, calçamento. Então, vai ser uma expansão interessante, importante, através de uma parceria que nós estaremos aqui anunciando com os parceiros. Também vamos trabalhar nessa bandeira. E tive agora uma reunião com a Juliana Coelho, se tratando de um projeto que nós falamos na tribuna aqui na semana passada, sobre uma proposta de trabalho para reciclagem, né, para os catadores, né, de reciclagem de Divinópolis, que faz um trabalho brilhante, que nunca teve um trabalho certo do poder público nessa articulação do poder para dar essa estrutura de trabalho. Apresentamos ideias e propostas, ela achou muito interessante, acatou, vamos reunir, vamos tentar ajudar também esse pessoal numa logística, num trabalho bacana, que eu tenho certeza que vai dar frutos aqui uns dias. Senhor presidente, gostaria de agradecer a sessão da palavra, uma boa tarde e todo mundo fique com Deus.
Nós agradecemos ao vereador pelas suas palavras e o próximo é o vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, Ademir Silva, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui, meu grande amigo aí, o Cotó, Cotó de Deus, em seu nome eu cumprimento todos aqui presentes, principalmente, especialmente o pessoal que nos acompanha aí de casa, meu boa tarde a todos. Senhor presidente, iniciei a nossa fala hoje falando o seguinte, vereador aqui, né, o vereador que é nervosinho, igual muita gente fala, é o vereador dos vídeos, o vereador do barulho, o vereador que gosta de fazer vídeo e querer aparecer, trouxe mais uma melhoria para a nossa cidade. Eu, juntamente, e aí eu não vou falar só por mim, não, vou falar também pelo vereador Wesley Jarbas, que junto nós compramos esse barulho, compramos essa questão, né, e resolvemos. Eu estou falando aqui da rua lá, Viriato Correio, ali no bairro São José, que o pessoal ali espera há anos. O pessoal ali há anos espera o básico, espera o simples, que é o calçamento ali na rua Viriato Correia. E recentemente agora a gente pôde acompanhar lá, né, a nosso pedido, a finalização dessa obra tão esperada, né, vereador? Há muitos anos, há mais de 40 anos que o povo ali espera. Hoje ali teve ali a conclusão dessa obra, onde o rolo compactador passou lá, né, no calçamento, onde a gente, graças a Deus, e aqui aos moradores, eu quero aqui ser justo também, falar do Paulo, do Rogério, do Rodrigo, pessoas que desde o começo acompanhou com a gente, desde quando a gente esteve lá na prefeitura, mostrando o problema para o prefeito e falando que tinha sim que resolver, que aquele pessoal ali é pessoal sofrido e que esperava essa obra há mais de 40 anos. Então, o vereador Barulhento, o vereador dos vídeos e que gosta de aparecer, está aí trazendo mais um resultado. E eu quero falar só o seguinte, sabe? Com toda humildade, eu quero falar, gente, eu gosto de fazer vídeo, eu tenho que fazer vídeo, que é uma prestação do meu trabalho, é uma prestação de conta do meu mandato para vocês. Vocês veem assim e falam assim, opa, aquele lá está recebendo à toa não, ele está trabalhando. Ele sai de casa cedo, chega de noite, mas se você acompanhar o Instagram dele, é de manhã até de noite é postando coisa que ele está fazendo o papel dele, que é fiscalizando, que é legislando, que é representando, aproximando a comunidade, a população do executivo. Esse é o papel do vereador. E é isso que a gente vem fazendo. Então, quando a gente faz isso, não é para querer aparecer, não. Viu? Pode ter certeza que é para poder mostrar o nosso trabalho. Para fazer jus o salário que a gente recebe. É para isso que a gente faz vídeo. Senhor presidente, eu queria aqui dar essa informação em primeira mão. Com muito orgulho, eu sou aqui, estou, né, como presidente da Comissão de Proteção Animal aqui na Câmara. E essa é uma missão que me foi dada, ao qual eu carrego com o maior carinho. E não é segredo para ninguém, as coisas vêm acontecendo em relação à causa animal aqui da nossa cidade. Já tem que ser justo, senhor presidente. Jamais falou de causa animal, falou de cachorro, falou de gato, falou de cavalo, igual está falando essa gestão agora. A gente tem que ser justo. E o mérito disso aí, querendo ou não querendo, gostando, é meu. Eu peguei essa bandeira, eu assumi essa responsabilidade e graças a Deus os resultados vêm acontecendo. Hoje se tem feira de adoção, é graças aí ao nosso empenho, à nossa luta. Hoje se a gente vai bater mais de 5 mil castração até o mês de dezembro, que o TAC é só 4 mil, a gente vai passar do termo de ajustamento de conduta, a gente vai bater 5 mil castração, graças a um empenho, uma força conjunta junto com o executivo para poder fazer. Hoje se a gente tem aí um lugar para poder levar os animais, os cavalos, é um empenho meu também.
E agora, não é segredo para ninguém, a gente trouxe um recurso para fazer a UPA veterinária, que é um grande sonho aqui da nossa cidade. Hoje, se você pegar aqui, por exemplo, aqui na 1ª de junho, um cachorro foi atropelado, a gente não tem para onde levar. Então, a não ser que você tire o dinheiro do bolso, leva para uma clínica particular e paga R$1.000, R$2.000, até R$3.000 para um processo de cirurgia. E Divinópolis, essa realidade vai mudar. Então, eu queria dar essa informação, o dinheiro já está no cofre da prefeitura, é uma emenda do deputado, eu não posso falar que nós estamos em campanha, é uma emenda de um deputado federal que mandou R$450.000 para a gente construir essa UPA veterinária. Mas aí eu queria dar uma notícia para o divinopolitano. A gente está fazendo mais do que isso. A UPA veterinária já está garantida, o dinheiro está aí, mas a gente quer ir além. Ontem, senhor presidente, eu estive lá na instituição Pitágoras, que é a rede de ensino Pitágoras aqui da nossa cidade, para a gente bolar uma parceria. Lá existe o curso de veterinário, o mais avançado hoje está no 7º período, ou seja, está próximo do fim, uma vez que são 10 períodos, se eu não me engano, do curso de medicina veterinária, e a gente poder fazer essa parceria com Pitágoras. Aonde, senhor presidente, eles têm lá, de área construída, mais de 800 metros, que vai ser mais do que uma UPA, talvez chegando a ser até um próprio hospital, e já todo feito, a obra toda concluída. E a gente levou essa ideia para o prefeito, a gente está estudando como que pode ser feito essa parceria público-privada, para a gente fazer não uma UPA, trazer para Divinópolis o primeiro hospital veterinário do Centro-Oeste Mineiro, que para nós é um sonho, e se Deus quiser já vai tornar realidade. Eu posso falar o seguinte, foi só uma conversa, e que está avançando e avançando bem. E que se isso der certo, gente, vai ser um marco para Divinópolis, vai ser um marco para a causa animal. Então, se Deus quiser, novidades vai vir dessa questão aí, principalmente relacionada à causa animal. Outra coisa que eu queria falar, senhor presidente, ontem eu estive com o prefeito ali no final da rua Conquista, ali no bairro Afonso Pena, onde os moradores ali, tem gente que mora ali há mais de 50 anos, e espera também o mínimo, o básico, que é um poste de luz, e não tem. Né? E aí já saiu o vereador, já entrou vereador, já teve vereador que teve 4, 5 mandatos, já entrou prefeito, teve até uma menina que falou lá que teve, porque ela conta, já foi mais de 10 prefeitos, e foi mesmo, 50 anos, mais de 10 prefeitos que já entrou e saiu da prefeitura e não levou uma luz para o final da rua Conquista. E ontem a gente esteve lá com o prefeito, com os moradores, e assumimos esse compromisso com os moradores ali daquela região, que a gente vai levar dignidade para vocês. Vocês podem ter certeza que o mínimo que a gente tem que fazer é isso aí. É rede de esgoto, é iluminação pública, porque paga o IPTU rigorosamente em dia, paga os impostos rigorosamente em dia, então a gente está fazendo nada mais do que a nossa obrigação. Mas então quero falar ali para o pessoal do bairro Afonso Pena, especialmente ali para o final da rua Conquista, que nós vamos colocar sim 2 postos de energia, que é o mínimo, é o básico, é o que vocês merecem, e o que já tinha que ter feito há muito tempo, né? O que tinha que ter feito há muito tempo. Mas todo mundo sabe também agora, que nós assumimos essa responsabilidade, do trâmite. Falei que demora mais ou menos de 4 a 5 meses, mas eu vou ficar igual um carrapato em cima do prefeito, em cima do Isaías, para a gente poder, o mais rápido possível, levar a iluminação pública aí para vocês. Questão de direito. É um direito de vocês e uma obrigação nossa. Isso aí vocês podem ter certeza. E para finalizar, senhor presidente, queria falar também aqui, ali para o pessoal ali do bairro Vale do Sol. O tão sonhado calçamento também, se Deus quiser, vai sair até o final do ano. Ontem a gente esteve lá também presente com os moradores. Quero aqui mandar um grande abraço para o Carioca. Carioca, né, ali do Camelô, qual a gente tem um grande carinho, uma grande admiração pelo Carioca, que ficou em cima de mim igual um carrapato, desde janeiro do ano passado. E eu, sem promessa, levei também ele lá no prefeito, e a gente falou que junto ia comprar esse barulho e resolver o problema. E a rua a rua lá do Vale do Sol, Sagrada Família, Vale do Sol, porque é uma divisa entre os bairros, Bom Jardim, vai sair, se Deus quiser. Então, essas notícias, sempre que eu subo aqui, gente, eu tenho algo de positivo para trazer para a população de Divinópolis. Isso chama trabalho, né? Então, assim, eu sempre tenho coisa para falar. O dia que eu não vim e não falar, vocês podem ter certeza, não é porque eu não estou trabalhando, não. É porque eu estou atendendo o gabinete, ou porque a gente está numa reunião na prefeitura, ou resolvendo alguma coisa. Mas que a gente tem trabalho todos os dias para poder mostrar, a gente tem. Isso é a nossa obrigação. Senhor presidente, são essas minhas palavras na tarde de hoje.
Nós agradecemos o vereador pelo seu pronunciamento e o próximo vereador inscrito é o vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadores da casa, público que acompanha em casa, povo que está presente nessa tarde hoje. Senhor presidente, eu quero primeiro aqui iniciar minha fala aqui, mandar um abraço para o Cotô de Deus, que está nos acompanhando nessa tarde aqui hoje, e também a Santinha está nos prestigiando em sua casa. E também, senhor presidente, falar lá do bairro João Paulo. O bairro João Paulo tem o morador Júlio, César e também a Tatiane, grandes amigos que eu tenho aí. O ano passado me cobraram, gente, iluminação, patrulhamento. Mas eu sempre que, gente, a gente tem que chegar nessa tribuna e dar de César que é de César, de Deus que é de Deus. Mas a vereadora aqui, Ana Paula, que vem lutando muito pela região sudoeste, juntamente comigo, ela conseguiu todo o patrulhamento do bairro. Alguns moradores aí não têm acompanhado às vezes o Instagram dela, o meu Instagram. É essa união que a gente tem aqui, sem vaidade, de tentar levar melhorias para os bairros, para as comunidades. Porque, gente, diante da vaidade, tem que trazer a solução. Problema é fácil demais chegar aqui nessa tribuna, falar mal da gestão, falar mal um do outro. A gente está aqui para trazer a solução. E através da Ana Paula conseguiu o patrulhamento de várias vias nessa rua. Inclusive um grande amigo meu, Júlio, ela falou, Wesley, a Ana Paula conseguiu para nós aqui o patrulhamento de várias ruas aqui no bairro João Paulo. Falei, nós, Júlio, fique feliz, cara. Lutei, mas ela aí está nessa grande missão juntamente comigo aí. E graças a Deus as melhorias vêm acontecendo. Também, outra solicitação que foi pedida lá no bairro também, com a Ana também vem lutando, e esse vereador, aqui se tiver as imagens, por favor, colocar para nós aqui, ó. Aqui nossa câmera aqui, que podia, só para focar aqui, aqui é o croquê com o qual eu conversei com o Isaías, e também com a outra equipe aqui, da entrada do bairro, onde tem um motel desativado, muito escuro, a gente pediu a solicitação do poste, meu assessor Elcim, tem cobrado do Isaías, e toda a equipe aí, um poste na entrada do bairro e as lâmpadas de LED. E as lâmpadas do bairro também, a qual a Ana Paula fez solicitação, esse vereador fez solicitação, até o próprio vereador Hilton também tem falado na tribuna aqui, com as moradoras, vem mencionando ele aqui também, está tentando ajudar. É um bairro onde o pessoal vivia na poeira. E hoje ainda vive na poeira. Mas tanto a Ana Paula, tive conversa com ela hoje, da gente tentar um cascalhamento nessa rua, mais uma melhoria, porque nesse período de seco agora é muito difícil, pessoal, a acessibilidade muito complicada, mas sabemos, gente, a cidade é muito grande, todo mundo tem o direito de ir e vir, e a gente vai tentar aí essa solução o mais rápido possível, mas quero dar o mérito aqui para a Ana Paula, que vem lutando aqui, e esse bairro, ano passado, foi todo patrulhado, a qual tem moradores que são meus amigos, como me apoiar, votar em mim, mas sem vaidade, não posso deixar de parabenizar a Ana Paula por ter atendido essa demanda desses moradores. Dando sequência aqui também, iluminação, quero falar lá no bairro São Luís, tem as imagens, por favor, Dorel, a qual o nosso amigo Arthur tem nos cobrado aí, moradores que eu estive lá juntamente com eles, pediram ao pessoal da Senfop, conversando com os técnicos, que nos informaram que a solicitação estava em andamento. E também foi colocado o poste aí e a iluminação para atender mais os moradores do bairro São Luís e também a iluminação da Praça João Lopes Pereira, na Avenida Contorno ali, entre o bairro Catalão e a 21 de abril. E essa tecnologia vem fazendo a diferença, não poderia deixar de mencionar o nome do Rods também, que vem lutando muito aqui para que essa tecnologia seja implantada para toda a nossa cidade o mais rápido possível. Passando aqui nossos trabalhos, quero falar agora das outras imagens que a gente tem também, da contenção lá na rua Tucuruçá, a qual lá no bairro Bela Vista, Dorel, por favor, essa contenção aí, gente, qual foi feita o ano passado, devido ao período de chuva muito intenso, a erosão comprometeu praticamente toda a via, a acessibilidade difícil para os moradores, a maioria das casas estava sendo comprometida aí, trincamento, quase todos sendo demolidos aí, engolidos pela essa erosão. E hoje estive com o prefeito, a qual segunda-feira começou todo esse trabalho aí, em agradecimento ao Rodrigo, que esteve comigo lá também, e o secretário Gustavo, e a Janete também. Janete tem nos atendido aí, sabendo a importância que tem dessa melhoria no bairro, no bairro Bela Vista, exatamente na rua Tucuruçá, e mandar um abraço aqui para o Wendel, irmão da Flávia, e também para a Ana Paula, que tem nos cobrado, tem nos procurado, várias reuniões tivemos com o prefeito, com a Janete também, para tentar trazer a solução para esses moradores, e graças a Deus que esse nosso trabalho corpo a corpo, fizemos vídeo, mostramos nosso trabalho. O próprio Flávio mesmo falou, o vídeo é uma prestação de conta do nosso mandato. Às vezes você não tem tempo de acompanhar a gente nos nossos cursos na tribuna, mas vai na nossa página, vai no nosso Instagram e tem acompanhado as nossas solicitações a qual está sendo atendida. Também passando para frente aqui, quero falar da 21 de abril,
a qual foi feito um recapeamento todo pela extensão da 21 de abril até na Avenida Contorno. Como vocês viram aí, estive com o vereador Neiburg aí, cobrando a Copasa, que a Copasa fizesse todas as melhorias e um asfalto de boa qualidade, como a gente cobrou, né? Foi feito todo um recapeamento, um recurso que foi colocado no ano passado, e a gente agora está cobrando também que a Copasa possa fazer os mesmos reparos da mesma forma que foi feita dessa gestão. Também a pintura estratigráfica que tinha feito, que eu tinha cobrado o Lucas também, devido a essas obras aí, atrapalhou tudo. E a gente vai cobrar novamente deles. Para finalizar aqui, senhor presidente, tem as imagens lá do bairro São José, exatamente da pracinha Eliseu Zico, se o Dorel puder colocar para nós também. Em agradecimento aqui ao Lucas lá da EMOP, juntamente toda sua equipe, finalizou as pinturas na praça lá, onde tem a associação dos moradores ali, ali também tem a praça ali onde é feito o velório. Então, Lucas, te agradeço, todos vocês aí, sabe da importância que tem da melhoria dessa praça aí, foi toda revitalizada, toda a pintura. Mandar um abraço para o Eli, da padaria do Eli, lá na rua Amazonas, que tem nos ajudado com esses empresários aí, para que eles doassem essas tintas para fazer essas melhorias. São esses nossos trabalhos da tarde de hoje. Paz e bem.
Convido os vereadores para o plenário para que a gente possa passar para a segunda parte dos trabalhos.
Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito do nobre secretário José Brás que faça a leitura Israel Mendonça, Israel da Farmácia, que faça a leitura dos projetos da pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinária CM221, do dia 25/11/2021. Dispõe sobre o zoneamento da quadra dos imóveis na rua Mestre Pedro da Silva, no bairro Esplanada, situados na quadra número 30, zona 33, classificados como ZR1, passando a classificação para Z3. Vereador Rodson do Zé Milton. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 162 de 2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 163 de 2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Perdão, presidente. Vamos voltar aqui novamente aqui no parecer número 163 de 2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos, Desenvolvimento Econômico, pela não aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária CM221. Que dispõe sobre o zoneamento da quadra dos imóveis na rua Mestre Pedro da Silva, do bairro Esplanada, situado na quadra 30 da zona 33, classificados como ZR1, passando para ZC3. Em discussão.
Palavra, senhor.
Palavra, Neiburg.
Senhor presidente, caro colega, quero pedir um sobrestamento de até 60 dias no projeto. Tenho várias dúvidas aqui, quero trocar uma ideia com o autor do projeto.
Fica acatado o pedido de sobrestamento até 60 dias do vereador Ney Burger. Solicito ao novo secretário a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não existe mais projetos na ordem do dia.
Passando para a terceira parte dos trabalhos, minuto de silêncio para Bruno de Oliveira Amaral, a pedido Zé Braz, marido da servidora dessa casa, Patrícia Alvarenga, Sérgio Rocha, o Serginho, irmão da Solange, lá do Quintino, a pedido da vereadora Ana Paula. Em nome de Deus, declaro encerrada a 56ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.